Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 1 de junho de 2019, é sábado. A voz então de um bom sábado na nossa companhia, a companhia da Voz da América. Na apresentação está neste sábado Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média são 1.530. Estamos também na primeira meia hora em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio PGT Capital FM. Isto em Bissau. Estamos depois em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu com a Leste FM e com a rádio Sichuan Oku, e estamos em Buba com a rádio Papagaio. Estamos também em direto na internet, onde se encontram em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui na Janela de Angola do caso dos restos mortais de Jonas Savimbi. Na segunda meia hora vamos ter aqui a lista de músicas para este verão, segundo o nosso produtor musical, o DJ UPS. Mas para já vamos então às notícias do mundo.
Obrigado, Ana. Sou a Mães Miguel e apresento as notícias a esta hora. O chefe do Talibã apela aos Estados Unidos para aceitarem as propostas lógicas do seu grupo insurgente para promover as negociações de paz entre os dois adversários para acabar com a guerra de 17 anos no Afeganistão. Hibutallah Akhundzada fez as declarações na sua mensagem anual antes das celebrações muçulmanas do Eid al-Fitr no Afeganistão e quando o diálogo dura meses devido à insistência dos Talibã em não parar de lutar e se engajar em negociações de paz até que as tropas estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos se retirem do país. O Emirado Islâmico, o mesmo que o Talibã, com sua política pacífica, convida os Estados Unidos a adotar uma política de compreensão, a permanecer um parceiro sincero no processo de negociações e aceitar as propostas lógicas do Emirado Islâmico para o avanço deste processo, disse o chefe dos Talibã. Washington disse que as negociações, ou melhor, os negociadores americanos, liderados pelo enviado especial da reconciliação, Zalmay Khalilzade, chegaram a um anteprojeto de acordo com o grupo insurgente sobre como e quando as forças estrangeiras sairão em troca de garantias do Talibã de proibir terroristas transnacionais de usar o solo afegão para atacar outros países. Khalilzade afirmou que um acordo final, no entanto, deve cobrir não apenas um cronograma de retirada de tropas, mas um cessar-fogo do Talibã e seu envolvimento com representantes da sociedade civil afegã, incluindo o governo, para encontrar uma solução política para o conflito. Não houve uma reação imediata dos Estados Unidos sobre as declarações do chefe Talibã. O governo moçambicano angariou 1 bilhão e 200 milhões de dólares americanos para a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, respectivamente, no centro e norte do país. O valor, que corresponde a cerca de um terço das estimativas de Maputo, será disponibilizado por um grupo de organizações e países parceiros de desenvolvimento de Moçambique, que participou numa conferência específica na cidade da Beira. Fazem parte desse grupo a União Europeia, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento. Entre os países doadores constam Portugal, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Noruega, Bélgica, Itália, França, Áustria, Espanha, Japão e Guiné Equatorial, por sinal, o único país do continente africano. Os Estados Unidos da América, maiores doadores de Moçambique, consideraram prematura anunciar a sua contribuição. Os valores serão desembolsados a partir deste mês de junho. Inicialmente, o governo moçambicano pretendia mobilizar 3,2 mil milhões de dólares para a reconstrução de estradas, hospitais, escolas e habitações destruídas pelos ciclones que fustigaram o país no intervalo de um mês. O defensor dos direitos humanos angolano, José Patrocínio, morreu hoje, 1 de junho, no Hospital Geral de Benguela, vítima de doença. A morte do coordenador executivo da organização Munga foi confirmada cerca das 8 horas da manhã deste sábado, horas de Angola, 6 horas após o seu internamento visivelmente debilitado naquele hospital. Nos últimos tempos, Patrocínio queixava-se de sérios problemas de saúde, o que limitava, de certa forma, as suas ações cívicas, reportou o correspondente da Voz Norte-América, em Benguela. A sua última missão há duas semanas foi a entrega às autoridades de Benguela de assinaturas recolhidas no âmbito da campanha Não a Desgraça na Graça. Trata-se de uma campanha que visa impedir a construção de uma fábrica de fertilizantes no bairro Graça, com cerca de 60 mil moradores que pode vir a estar expostos a produtos químicos.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado 1 de junho de 2019. Para todos, votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda afirmam que o governo angolano teve uma postura insensível e violou os procedimentos acordados entre as partes para as exéquias fúnebres de Jonas Savimbi. Para falar sobre o assunto, ouvimos o vice-presidente Onita Raldanda, o secretário do MPLA para Assuntos Políticos, Mário Pinto Andrade, e o analista político Olívio Quilumbo.
A figura de Jonas Savimbi voltou a destapar as feridas do passado e a pôr em causa a construção de uma reconciliação pacífica entre os angolanos. Por causa das posições assumidas esta semana, quer pelo governo angolano, bem como pela direção da UNITA, quando tudo apontava para um desfecho sem grandes sobressaltos, em relação às cerimónias fúnebres dos restos mortais do líder fundador do maior partido na oposição em Angola, os factos políticos protagonizados em vésperas desta cerimónia acabaram por defraudar todas as expectativas. Por outro lado, os esforços empreendidos pelo presidente João Lourenço no sentido de encerrar este passivo de conflito militar, ficaram beliscados e a imagem do país mais uma vez ficou exposta em uma dimensão negativa, a julgar pelo seu impacto político. A falta de informação por parte do governo sobre o destino da entrega dos restos mortais do líder fundador do Partido do Galo Negro é outra postura criticada por várias entidades, apesar das autoridades terem alegado condições logísticas para cumprir com as suas responsabilidades. O presidente angolano João Lourenço criou no dia 15 de agosto do ano passado a Comissão Multissetorial para o processo de exumação, trasladação e inumação de restos mortais do líder histórico do Partido do Galo Negro. A referida comissão apresentou recentemente os resultados dos exames de DNA feitos aos restos mortais do líder fundador da UNITA. Por outro lado, o governo angolano garantiu no início de janeiro estarem criadas as condições para a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, mas avisou que o funeral não teria honras de Estado, uma vez que o antigo presidente da UNITA não pertencia à família governamental quando faleceu. A direção da UNITA não tem dúvidas em apontar o governo angolano como sendo o principal responsável por todos os constrangimentos. O vice-presidente do partido fundado por Jonas Savimbi, Raul Danda, fala em programa paralelo criado pelo governo angolano como a causa principal da troca de acusações entre as duas partes.
A verdade, porém, é que o general Pedro Sebastião foi para lá, portanto, à frente da equipa que ele conduziu, nem sequer foi cumprimentar o doutor Samakuva, nem nada, chegou lá e depois colocou-se no helicóptero para levar. Fizeram um programa paralelo. Por quê? A única coisa que nós pedimos é que nos fosse entregue o corpo do doutor Savimbi para nós fazermos o funeral. Nós teríamos preferido, porque nós apontávamos a data de 1 de junho, mas como se achava que tinha que se entregar o corpo no dia 28, nós dissemos, tudo bem, entrega-nos o corpo no dia 28, vamos fazer um programa que foi comunicado por escrito até ao presidente João Lourenço, o programa que nós tínhamos do dia 28 até o dia 1, não é? E não haveria esta situação toda. O corpo tinha que ser entregue, todos os angolanos sabem, à família e à UNITA. Como é que o general Pedro Sebastião está a dizer que está numa unidade militar a cargo de um capitão? Não era isso que estava combinado. Não era isso. Por que está-se a fazer essa tragédia? Onde é que nós vamos, em termos de reconciliação nacional verdadeira, real, a agirmos dessa forma, até com uma pessoa que já morreu há 17 anos? A nossa cerimónia, quer relativa a um casamento ou qualquer outra coisa festiva, quer a um óbito, a nossa cerimónia vai ter os seguintes passos. Este, este e aquele. E dá-se a conhecer. A partir da altura em que o governo publicamente se demite de quaisquer responsabilidades e diz assim, não há nenhuma cerimônia de chefe de Estado, porque Jonas Savimbi não foi membro do governo, não foi isto, não foi aquilo, toda a gente sabe como morreu, etc, etc. A posição do governo dita publicamente foi a de que nós vamos pegar nos restos mortais. Vamos todos verificar se os restos mortais foram... Eu acompanhei o presidente Samakuva na audiência que teve com o presidente João Lourenço. Portanto, eu digo isso na primeira pessoa. E o que nós dissemos ao presidente João Lourenço foi, quando o presidente João Lourenço dizia que nós já temos resultados, e não havia resultados nenhuns nessa altura, e então nós dissemos que nós também preferimos ter resultados, porque uma situação dessas é melhor que toda a gente tenha segurança de que, de facto, estamos a receber os restos mortais do Dr. Jonas Savimbi. Eu até dei o exemplo daquilo que aconteceu entre a Coreia e os Estados Unidos, que os coreanos entregaram aos americanos ossos de burros e nem sequer eram de pessoas, a passar por militares americanos. O presidente João Lourenço concordou conosco. E então, o que nós tínhamos fixado, o programa que havia na comissão multissectorial, era, pegamos no corpo, entregamos à família e à direção da UNITA. Nunca houve, eu reitero isso, nenhum problema entre a família e a direção da UNITA. Aliás, as duas coisas se confundem, não é? O filho do Dr. Savimbi é secretário-geral adjunto da UNITA, toda a gente sabe disso. E então, era ali que ficava e nós saberíamos o que fazer. Por que é que, de repente, não é, torna-se um facto político porque nós queremos fazer o funeral em 2 dias ou as cerimônias em 2, em 3 ou 4 dias? Isso é um problema nosso. Mas é destas coisas que nós precisamos de evitar. Não precisamos, afinal de contas, quem é que tem medo do Dr. Savimbi 17 anos depois de ter morrido? Por que é que se quer criar dificuldades, e esta é que é a verdade, para que os angolanos possam render a devida homenagem e outros amigos da UNITA e do Dr. Savimbi que vêm de fora possam render a homenagem? Não devíamos fazer nisso em tempo de reconciliação nacional.
Raul Danda desmente, por outro lado, informações divulgadas pelo representante do governo, segundo as quais a direção da UNITA e os familiares de Jonas Savimbi estavam em contradição.
Não é verdade aquilo que eu estou a ouvir, repugna-me de facto muito ouvir aquilo que eu estou a ouvir do general Pedro Sebastião. Nós não podemos construir um país sério se as bases forem postas sobre mentiras, não é verdade? É assim, nunca houve, e eu repito bem a palavra nunca, com todo o sentido em português que eu conheço essa palavra, nunca houve qualquer disputa entre a família do Dr. Savimbi e a direção do partido. Nem poderia haver. Por isso é que de um lado há o governo e do outro lado há a família e a direção da UNITA. E eu vou dizer as coisas com todas as letras tal como elas são. E eu estou a falar isso enquanto vice-presidente da UNITA. Nós, UNITA e a família, tínhamos pedido que o corpo do Dr. Savimbi nos fosse entregue no Uambo. Porque é o Uambo onde havia a casa do Dr. Savimbi. A nossa tradição africana, e eu acredito que estamos a falar de um país, Angola, que está em África, com a tradição africana, nós tínhamos pedido que o corpo fosse entregue no Uambo. O governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, o general Pedro Sebastião, disse categoricamente que no Uambo, não. Que o corpo seria entregue no Luena. Portanto, há aqui muitas coisas que estão a ser contadas com o São Fernando. E então, nós dissemos que está bem. Portanto, que o corpo seria entregue no Luena, que o envolvimento do governo seria pegar no corpo, tirar do Luena para o Cuito, e depois que a UNITA e a família fizessem o que quisessem em relação ao corpo. Nós entendemos, porque nós achamos que, a partir da altura em que o governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, disse que não haveria, digamos assim, qualquer cerimônia de Estado relativamente ao Dr. Savimbi, e ele disse mais uma vez aquilo que repetiu em entrevista, que toda a gente sabe como é que o Dr. Savimbi morreu, blá, 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 etc. Nós dissemos que também não há problemas. E nós assumimos que quem vai, digamos, dar honras ao Dr. Savimbi é o povo angolano. Porque alguém como o Dr. Savimbi, que lutou para a independência deste país, e só por isso devia ser um motivo para que, de facto, se lhe concedessem honras. porque não é bom que nós estejamos a dar lições de reconciliação, etc., etc., aos outros países, e não podemos aprender de um exemplo como é o caso de Moçambique. O presidente da RENAMO, Afonso Djakama, esteve praticamente até à altura da sua morte em guerra contra o governo da Frelimo. Mesmo assim, o presidente Niusse deu-lhe honras de Estado. Nós não podemos ir à África do Sul apenas a buscar as maçãs do Cabo e apenas buscarmos hospitais, a saúde que nós não temos cá, mas também podemos aprender as lições de reconciliação nacional do presidente Nelson Mandela, de Frederick de Klerk. Nós também podemos olhar para o Ruanda e aprendermos algumas lições. E o conflito no Ruanda foi de longe mais grave, mais gravoso, mais trágico do que aquele que nós tivemos aqui.
Entretanto, o secretário para Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, questiona a mobilização organizada pela direção da UNITA para uma cerimónia fúnebre. Para o político do partido no poder, era desnecessário todo o percurso que foi definido até à data da cerimónia.
Eu acho que aqui uma é a versão do general Pedro Sebastião, que é a versão do governo angolano, do Estado angolano, e outra é a versão da UNITA. Portanto, essas duas versões têm que se entender. Agora, aqui a questão também que se coloca é, será que é necessário para se fazer as cerimónias fúnebres, dar-se tanta volta, Luena, Cuito, Uambo, voltou outra vez a Bié, Andulo, é necessário, não sei se é necessário fazer-se tudo isso. Se não era possível conciliar os interesses, isso fazer a cerimónia diretamente no Andulo, na localidade de Lapitanga. Se não é necessário isso. Portanto, acho que ao fazer-se esse percurso todo, aí talvez a UNITA quer criar um facto político, que é arrastar o funeral por 3, 4, 5 dias ou 5 dias. Acho que não é necessário isso. Até porque o Sr. Excelente Presidente da República, o Dr. João Lourenço, ele foi a primeira pessoa a abrir-se no sentido de fazer o comprovativo das ossadas, se eram realmente do Dr. Sabim, feita pela Faculdade de Medicina, Gonçalo Cristineto, feita também no exterior. Ele mostrou sempre esta abertura, teve sempre os vários encontros que houve com a direção da UNITA, várias vezes foi necessário, com a família, tudo isso. Portanto, o Sr. Deputado mostrou uma abertura total para se fechar este dossiê em relação ao conflito de 2002. Portanto, fica a dizer que se houve esta abertura, também acredito que depois desta, o Ministro da Estado diz uma coisa, a UNITA também diz outra coisa. Portanto, na ideia de harmonização dos interesses, na ideia de bom senso e na ideia de facto de uma verdadeira reconciliação.
Mário Pinto de Andrade defende que, perante este caso, os angolanos devem assumir o compromisso da reconciliação, sarando todas as feridas do passado e todos trabalharem para o desenvolvimento do país.
Devemos todos assumir um consenso que decididamente temos que olhar para a Constituição Nacional, temos que olhar para os vários interesses, mas tudo dentro da unidade nacional, na ideia que eu muito defendo de Manuel Kant, que é a ideia de paz perpétua. Quer dizer, independentemente dos interesses, quando cada um olha os seus interesses no quadro de Angola, temos que olhar para uma verdadeira reconciliação nacional. O que é que tem que se fazer? Se me permitem, para terminar esta minha abordagem, o que é que temos que fazer? É que nós temos todo de pautar pelo princípio da reconciliação nacional. Isto é um princípio que ninguém pode abdicar. Temos que olhar todos os acontecimentos desde 1975 até 2002, olhá-lo numa perspectiva histórica. E abordamos numa perspectiva histórica sem revanches. Porque às vezes estamos a tentar olhar para questões da história, mas olhando ainda naquele sentimento, temos de fazer revanches contra o A, ou contra o B, ou contra o C. Me parece que isto não é olharmos para a história. A história tem que ser olhada no contexto que os acontecimentos aconteceram e, com serenidade e bom senso, encontramos o caminho que nos vai levar para o futuro. O princípio do perdão, e esse princípio do perdão tem a ver com as leis das amnistias que nós já fizemos todos, que não se pode voltar atrás. E a outra questão tem a ver com os princípios hoje da União Africana sobre justiça, sobre a atenção da justiça, que aí as experiências africanas sobre gestão dos conflitos que houve, o caso do Ruanda, o caso da África do Sul, o caso agora de Moçambique, etc., etc., que nós temos que olhar. Agora, todos nós temos que ter um compromisso com a paz, um compromisso com a Constituição de Estado Democrático e de Direito, um compromisso que vamos discutir as questões do ponto de vista político, económico, social, mas as armas têm que acabar no nosso território. A única arma que pode haver agora é a arma da palavra. Vamos discutir na sociedade o nosso problema, vamos discutir no Parlamento, vamos discutir com o Governo, mas sempre numa ideia de serenidade, bom senso, porque o que está acima de todos nós está os interesses de Angola.
Já o analista político Alívio Quilombo acusa o partido no poder como tendo subestimado o impacto desta cerimónia e considera legítimo o aproveitamento político que a UNITA está a capitalizar com a exaltação do seu líder fundador.
Primeiro é dizer que o MPLA subestimou a UNITA e cometeu um erro gravíssimo. Ponto 1. Ponto 2, o aproveitamento político é legítimo e não tinha como. Não tinha como porque este funeral, por mais que a gente queira, tem um cunho político incomensurável. Não temos como. Porque tentar associar a UNITA de Savimbi, Savimbi da UNITA, é algo que nós vamos conseguir fazer. Pese embora, sou daqueles que acredita que nós nascemos primeiro angolanos, segundo angolanos, depois é que somos de algum partido político, é que pertencemos a alguma religião e a algum outro grupo social que tivemos enquadrados. Se nascemos angolanos, depois é que nos tornamos este tipo de pessoas, com este rótulo político, religioso, enfim. Isto é um aspecto. De tal ordem que o aproveitamento político era inevitável. E foi por isso que o general Pedro Sebastião mudou a rota do que estava acordado, escrito em atas, dito publicamente, que o corpo seria entregue em sede de um aeroporto que ainda não está inaugurado, que é o aeroporto do Quito, atenção, o aeroporto não está inaugurado. E que tinha também a presença do governador da província, lá, à espera do corpo, havia a família e todas as condições logísticas que a UNITA criou para o dia da recepção das ossadas de Savimbi, naquele dia, naquele sítio e naquela hora. Se tal não fosse, julgo que o chefe da Casa de Segurança, o Presidente da República, nem iria para lá, iria diretamente para o local pretendido. Agora, o que eu devo aqui acrescentar, do ponto de vista mais prático, é que foi um erro subestimar a popularidade da UNITA. E ficou provado, novamente, que com esta não só pelo banho de multidão, mas a forma como se organizou o processo, que estamos diante de um projeto político muito forte, muito sério, e que o MPLA deverá, naturalmente, melhorar a sua abordagem política quanto ao seu maior adversário político, que é, portanto, a UNITA.
Finalmente, Alívio Quilombo critica a postura musculada assumida pelo chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, e descarta qualquer envolvimento do Presidente João Lourenço.
O outro elemento não menos importante é, tal como disseste muito bem, o significado, o porquê que se passaram entre as províncias e em várias localidades. Ora, a UNITA é um partido político que tem um valor endógeno muito forte. E isto é um elemento que em África, nós às vezes, quando analisamos a política, subestimamos. Nós não podemos subestimar que a formação do partido político em África, há elementos de geografia, por um lado, e há elementos endógenos, há questões étnicas, há questões regionais, por mais que a gente queira subestimar isso, é quase que impossível. E nós estamos a falar dos ovimbundos, chamam o grupo étnico-linguístico. A pergunta é, primeiro, ele nasceu naquela zona, ponto 1, fez a tal vida militar da guerrilha naquela zona, ponto 2, tem a sua residência oficial também naquela zona, ponto 3, e pessoas com quem ele começou o projeto UNITA, ex-militares, também queriam fazer a guarda, queriam fazer as honras militares que são devidas a um elemento que com ele fez guerrilha e fez tropa. É legítimo. Se existem condições de o corpo também passar pelo norte de Angola, no Ijo, Zaire, pelo leste de Angola, ou pelas Lundas, etc., que fosse. Mas a presença, em termos de expressão da UNITA, do ponto de vista mais prático, pois embora não seja um partido nacional e seja representado a nível do país todo, é na região do sul. Isso é quase irrefutável. E, por norma, os bons políticos aproveitam ao máximo capitalizar com cada um dos seus momentos. E capitalizaram com isso. E a UNITA aproveitou ao máximo capitalizar com isso. Isso é política, meus senhores. E a UNITA aproveitou capitalizar com isso. Agora, o que me espanta é que há uma série de pressupostos, há uma série de acordos que foram feitos. Houve uma agenda, há um programa. Então, eu comecei a me perguntar desde ontem, será que a família é tão irresponsável A UNITA é tão irresponsável a ponto de criar aquelas condições logísticas envolvendo o governador provincial, que esteve lá à espera dos restos mortais, naquele sítio, naquele aeroporto, naquela hora. O que se passou, que é a minha percepção, quero estar errado, aliás, a minha opinião vale o que vale, eu reitero, pela subestima a UNITA, e o general Pedro Neto, Pedro Sebastião, não esperava aquela moldura humana. E digo mais, a autorização para levar o corpo do sítio onde tinha que ser, onde a família estava à espera, para um outro lugar, não deve ser sido uma orientação do Presidente da República. Porque se tal fosse, hoje Samakuva não faria uma carta de caráter urgentíssimo para o Presidente da República. Eu acho que alguém, me parece ser do MPLA, e não do Presidente da República aqui, vamos separar o MPLA por um lado e o Estado por outro, se bem que é muito difícil, eu não estou habituado a fazer essa separação, porque nos últimos 30 e muitos anos que eu me conheço, o MPLA e o Estado foram sempre a mesma coisa. Eu acho que o Presidente João Lourenço não tem nada a ver com isso. Ali houve uma voz de algum grupo muito forte no seio do partido, que saberia e calculou que este processo iria capitalizar de maneira UNITA. E foi o que aconteceu. A UNITA tirou partido de um erro do MPLA. E o mais grave, para terminar, não é isso. É que em política, às vezes é mais fácil levar o erro até o fim e gerir as consequências. E foi essa falha do chefe da Casa Civil. Mas não é uma falha como tal, porque ele é um militar. Outro erro. Um assunto de sensibilidade política foi entregue a um indivíduo que é militar. Ele é militar, ele cumpre ordens. E ponto final. E sentia-se que é mesmo militar. Pelo tom, comunicação política, um outro erro. Tinha pessoas naquela entourage, eu vi pessoas que eu conheço, de comunicação, que deviam ter dito outra coisa na pele daquele senhor. Podia ter sido um político, o MPLA tem políticos, a Casa Civil tem porta-voz, podia somar essas figuras, mas mandaram exatamente o chefe de segurança da Casa Militar. E ele falou como militar, ponto final.
Olívio Quilombo, Mário Pinto de Andrade e Raul Danda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de desenvolvimento e infraestruturas. Depois temos saúde com a doutora Graça Matinha. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. E agora é música. Vamos até Moçambique, Mr. Bo e Lisa James. The Way You Do. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 1 de junho de 2019. A partir do Washington, está convosco na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Para todos os votos de um excelente sábado. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Podem ouvir-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Mas estamos também em FM em Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Vamos ter hoje um especial sobre as músicas de verão, segundo o nosso DJ, o DJ UPS. Mas para já, vamos aqui então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Luís Miguel e as notícias a esta hora. O governo moçambicano angariou 1 bilhão e 200 milhões de dólares americanos para a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, respectivamente no centro e norte daquele país. O valor, que corresponde a cerca de um terço das estimativas de Maputo, será disponibilizado por um grupo de organizações e países parceiros de desenvolvimento de Moçambique que participam numa conferência específica na cidade da Beira. Os valores serão desembolsados a partir deste mês. A gestão das doações será de tolerância zero à corrupção, disse Francisco Pereira, diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones. As duas calamidades mataram cerca de 650 pessoas em Moçambique. O defensor dos direitos humanos angolano, José Patrocínio, morreu hoje, 1 de junho, no Hospital Geral de Benguela, vítima de doença. A morte do coordenador executivo da organização Umunga foi confirmada cerca das 8 da manhã, 6 horas após o seu internamento naquele hospital. Nos últimos tempos, Patrocínio queixava-se de sérios problemas de saúde, o que limitava, de certa forma, a sua atividade cívica. A sua última missão há duas semanas foi a entrega às autoridades de Benguela de assinaturas recolhidas no âmbito da campanha Não de Graça na Graça. Trata-se de uma campanha que visa impedir a construção de uma fábrica de fertilizantes no bairro da Graça, com cerca de 60 mil moradores que podem vir a estar expostos a químicos. José António Martins Patrocínio, o senhor Sociedade Civil, como era tratado, notabilizou-se na defesa de crianças vulneráveis, principalmente no Lobito, há cerca de 20 anos, quando fundou a Umunga. O suspeito de ter morto 12 pessoas na sexta-feira no edifício municipal em Virginia Beach, aqui nos Estados Unidos, foi identificado como Dwayne Craddock, um antigo funcionário de serviços públicos. O chefe da polícia, James Cervera, disse numa conferência de imprensa hoje em Virginia Beach que neste sábado, aliás, que o atirador era um trabalhador descontente que foi morto numa longa troca de tiros com as autoridades. Cervera disse que as motivações de Craddock são ainda desconhecidas. As autoridades municipais disseram que o assassino trabalhou durante anos com muitas das suas vítimas. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump foi informado sobre o incidente e monitora a situação. Trump enviou uma mensagem de condolências aos familiares das vítimas. Este incidente é o mais recente desde o mortal de novembro, quando um atirador matou 12 pessoas num bairro em Thousand Oaks, na Califórnia, antes dele próprio se matar. Foi assim mais um bloco de notícias.
Obrigada, era o Mundo Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 1 de junho de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de desenvolvimento e infraestruturas. Claro, domingo é conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com uma amiga ouvinte. Mas para já, vamos então aqui à música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá
bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. São as mais ouvidas nos Estados Unidos, que passam aqui, e as notícias do showbiz também. Esta semana convosco, Ana Guedes e o DJ, o PS.
Me and her are something different. I really need all you to understand. But nobody's coming close, and I don't ever wanna run around. I spent my youth jumping in and out.
E apesar do mistério em torno do seu novo álbum de colaborações, Ed Sheeran acabou por revelar mais um nome que estará no seu aguardado trabalho. É Bruno Mars. Ed conta que Bruno foi a primeira pessoa que ele contactou mesmo antes de Justin Bieber, com quem lançou o primeiro single do álbum, I Don't Care, e Cross Me com Chance the Rapper e PNP Rock. Anything she needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her, then you cross me. E numa entrevista, Ed conta que se inspirou neste álbum de colaborações com grandes nomes da música, em Pink e o seu hit Lady Marmalade, com Christina Aguilera, Lil Kim e Mia. Este é o Top 10 da Voz da América. Podes fazer o download em www.voiportugues.com. E não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E George é o mais recente artista a ter um filme sobre a sua vida. Falamos de Boy George, ainda sem título. Filme sobre o cantor da banda Culture Club. Fala sobre a sua família e da classe operária irlandesa. O seu reconhecimento como andrógino e líder do Culture Club, uma das bandas mais representativas e influentes dos anos 80, e a sua estreia em 1982 com Kissing to be Clever, venderia mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Esta semana, Primary Wave Music Publishing assinou um acordo de vários milhões com a banda, a quem adquiriu os direitos musicais. Karma Chameleon foi um dos grandes sucessos. Ivete Sangalo fez anos esta semana, 47, recebeu parabéns de admiradores, entre os quais nomes da música, e um comentário em especial destacou-se entre os seus seguidores, Mariah Carey, que sempre recebeu mensagens de Ivete nas fotos que publica e fez questão de felicitar a baiana. Foi um discreto feliz aniversário acompanhado de uma figurinha de coração e um beijo. Falamos agora de um parte de corações colombiano que dá pelo nome de Maluma. Anunciou não um novo trabalho discográfico, mas uma série documental a ser estreada via YouTube com o título O Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Será, O Que Era, O Que Sou e O Que Serei. Cronicando a ascensão meteórica deste nativo de Medellín, ele disse que as pessoas pensam que tudo o que ele agora tem lhe foi dado, pelo que, com o documentário, quer mostrar a razão porque tem 42,5 milhões de seguidores no Instagram.
trabalho, muito trabalho, muita dedicação e amor. Eleven PM.
Desde la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte.
11 p.m. era a voz de Maluma. Algumas linhas numa das mais recentes músicas de Miley Cyrus causou alguma controvérsia, mas ela insiste que não tomou partido entre Cardi B e Nicki Minaj ao cantar I'm Nicki, mas escuto Cardi. Quando questionada, respondeu, elas são ambas rainhas. Enquanto isso, Miley Cyrus continua na promoção do seu novo trabalho musical via Instagram. Tem como título She's Coming, foi lançado esta sexta-feira. Tem 6 músicas inéditas, incluindo esta Amadas Dora. E este é o Top 10 da Voz da América. Podes fazer o download em www.voa.com. E não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Esta semana é a edição especial Músicas para Verão do nosso DJ UPS. Vamos começar com um DJ, também rapper, Jonathan Lindale Kirk, ou The Baby, seu nome profissional. É um rapper americano de 27 anos que também escreve músicas. Tem uma guerrinha com o outro rapper, Cam Coldheart, mas o mais conhecido dele é Surge, do seu álbum de estreia, e que foi escutado ou visto via Spotify 40 milhões de vezes. Vamos então escutar Shook. That gun, he just pull it out in his pics. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. E este é o Top 10 da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. E não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Martin Garrix é um DJ holandês conhecido pelos seus singles Animals, In the Name of Love e Sacred to be Lonely. E em 3 anos consecutivos, este DJ, também um produtor discográfico, foi número 1 nos 100 mais DJs do mundo. Dele vamos escutar Summer Days. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that. Rest with you on my arm. Take the coupe out the garage. Pull the roof back. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, and then we going back to sleep. Top Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Aqui no estúdio está na Guedes. E o nosso produtor é o DJ UPS. Continuando nesta lista de músicas selecionadas exatamente pelo nosso produtor, um outro DJ, vamos falar de DJ Luan porto-riquenho, que nos traz a música urbana aos 28 anos, é uma das forças motoras da música latina urbana e um dos fundadores de uma editora discográfica que promove música, claro, latina, de nomes como Farruko, Ozuma e Bad Bunny. Verdir é a música deste DJ que está a rodar.
Não foi para que te acostumbrara, pero me llama si quieres. Y tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír.
Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo cogiste chiste. Cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. A ti yo siempre te estoy esperando.
¿Cuándo?
Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Si no te lo haces como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero verte con las cuatro manos de oro.
Tú diablo, tú eres mi kiki, yo soy tu Pablo. Cuando te hablo, amo, y te pongo en pongo. Mi amonía, te queda o te va, tú estás errónea. Diabólica, se viste toda de negro, gótica.
La arena,
el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo.
E este nosso convidado traz-nos agora a música eletrónica latina dançável. Chama-se Davy, baila comigo. Top 10 americano da Voz da América. Estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Estas as redes sociais. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação. A produção é do DJ UPS. Vamos agora falar de um ator, comediante, escritor, produtor de nome, Donald Glover. Temos-lo connosco na sua pele de músico, com o nome de palco de Childish Gambino. A revista Time considerou um dos 100 mais influentes pessoas do mundo. Em 2018 lançou This Is America, que entrou nas 10 mais e ganhou 4 prémios musicais aos Grammy. Vamos ficar com Feels Like Summer.
You can feel it in the street. On a day like this, thank you, it feels like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the street. On a day like this, Becky, I feel like summer.
E nesta lista das 10 mais de verão não podia faltar Queen B, Beyoncé, que juntamente com o marido Jay-Z são um dos casais mais poderosos da indústria. Aos 38 anos, Queen B vende milhões de discos, é tocada milhares de vezes por mês e é uma artista musical negra mais bem paga da história e uma das mais influentes, segundo a Forbes. Before I Let Go. De pais palestinianos, Khalid nasceu em New Orleans, escreve-se como um devoto muçulmano e em jovem, isto com o apoio dos pais, desenvolveu gosto pela música rap e soul. É considerado um mogul da música. Recentemente, com John Legend, lançou um vídeo musical sobre Nipsey Hussle. Com a bênção da família do rapper recentemente assassinado, os lucros com o trabalho irão direitinhos para a família de Nipsey. Desde o sucesso há 15 anos, chamado Gasolina, o porto-riquenho Ramon Luis Ayala Rodrigues, cujo nome artístico é Daddy Yankee, tornou-se no rei do reggaeton, que aquece o verão com calma ao lado do rapper canadiano Snow, e que já viu um remix com Katy Perry. Vamos lá com calma, com que nos despedimos esta semana. Com vos esteve o DJ UPS e Ana Guedes. Uma boa semana com muita música e com calma. E eu pensava que já me podia despedir, mas afinal o DJ UPS reservou-nos esta surpresa com que finalmente nos despedimos.
Yeah. Todos estão pendientes a ti, pero tu puesta pra mim, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía.
Te doy. todo lo mío está mi respirar.
Perdão, é o momento agora para... E dizia Ana, é o momento agora para as notícias e começamos em Moçambique com a indicação de que o governo moçambicano angariou 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth, respectivamente no centro e norte do país. O valor, que corresponde a cerca de um terço das estimativas das autoridades de Maputo, será disponibilizado por um grupo de organizações e países parceiros de desenvolvimento de Moçambique, que participou numa conferência específica na cidade da Beira. Fazem parte desse grupo a União Europeia, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento. Os valores serão desembolsados a partir deste mês. Inicialmente, o governo de Maputo pretendia mobilizar 3,2 mil milhões de dólares para a reconstrução de estradas, hospitais, escolas e habitações destruídos pelos ciclones que fustigaram o país no intervalo de um mês. A gestão das doações será de tolerância zero à corrupção, disse Francisco Pereira, diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones. As duas calamidades mataram cerca de 650 pessoas em Moçambique e o governo de Moçambique diz também que após estas calamidades, 1 milhão e 900 mil pessoas, cerca de 7% da população do país, passa a viver dependente da assistência humanitária. O defensor dos direitos humanos angolano José Patrocínio morreu hoje, 1 de junho, no Hospital Geral de Benguela, vítima de doença. A morte do coordenador executivo da organização Umunga foi confirmada cerca das 8 da manhã, 6 horas após o seu internamento visivelmente debilitado, tal como reportou o correspondente da Voz da América em Benguela. Nos últimos tempos, Patrocínio queixava-se de sérios problemas de saúde, o que limitava, de certa forma, as suas atividades cívicas. A sua última missão, há duas semanas, foi a entrega às autoridades de Benguela de assinaturas recolhidas no âmbito da campanha Não a Desgraça na Graça. Trata-se de uma campanha que visa impedir a construção de uma fábrica de fertilizantes no bairro da Graça, com cerca de 60 mil moradores que podem vir a estar expostos a químicos. José António Martins Patrocínio, o senhor Sociedade Civil, como era tratado, notabilizou-se na defesa de crianças vulneráveis, principalmente no Lobito, há cerca de 20 anos, quando fundou a organização Umunga. O programa Quinta de Debate, de discussão sobre aspectos da vida política, social e económica do país, consolidou o seu estatuto. Patrocínio era engenheiro agrónomo. O suspeito de ter morto 12 pessoas na sexta-feira no edifício municipal em Virginia Beach, aqui nos Estados Unidos, foi identificado como Dwayne Craddock, um antigo funcionário de serviços públicos. O chefe da polícia de Virginia Beach, James Cervera, disse numa conferência de imprensa hoje que o atirador era um trabalhador descontente que foi morto numa longa troca de tiros com as autoridades. Cervera disse que as motivações de Craddock são ainda desconhecidas.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de sábado, 1 de junho de 2019. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, Ana Guedes despede-se com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.